Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. Chegamos em nosso episódio de número 133 e hoje a gente vai falar sobre Tudo Evolui. O que é a lei de progresso? A humanidade está evoluindo? Há algum sinal de otimismo? Então, vamos estudar? Começando mais um podcast, vamos deixar os agradecimentos aos parceiros, à Escola de Música Rádio Café Music e também ao estúdio da Rádio Café, onde a gente grava todos os episódios do nosso podcast, inclusive esse de hoje, em vídeo, aqui na Rádio Café. Siga eles lá no Instagram, arroba Rádio Café Music, que vai aparecer aqui para você, e arroba Estúdio Rádio Café. Siga também o nosso Instagram, arroba Espiritismo Simples, tá bom? A gente está aí lá no Instagram. E se você está acompanhando esse nosso podcast, esse nosso videocast agora no YouTube, também clica aqui para se inscrever no nosso canal do YouTube, YouTube Podcast Espiritismo Simples. Estamos também lá no TikTok com o mesmo arroba do nosso Instagram, arroba Espiritismo Simples. Se você escuta aí por alguma plataforma de áudio, seja Spotify, Deezer, Google Podcasts, também clica para se inscrever aí, para assinar, e você não perde mais nenhum novo episódio quando for ao ar, tá bom? Bem, vamos então entrar no tema do nosso podcast. A gente vai falar sobre Tudo Evolui, né? E olha só, o nosso podcast também evoluiu, olha aí. Estamos em vídeo agora, a gente vai falar sobre evolução, a gente vai falar sobre lei de progresso, né? O que, que é essa lei de progresso? A lei de progresso nada mais é uma das 10 leis que a gente tem, as 10 leis, uma das 10 leis morais que a gente consegue encontrar no livro dos Espíritos. Então a gente tem uma série delas aqui, tem a lei de igualdade, a lei de liberdade, a lei de adoração, de sociedade, de trabalho, a de reprodução, a de amor, justiça e caridade, que é uma única, a lei de destruição e também a lei de conservação. Quando a gente abre lá o nosso livro dos Espíritos, no capítulo 8, lá na parte 3, a gente já começa a encontrar algumas coisas aí, as primeiras questões ligadas justamente a esse tema. E o tema que a gente observa lá, logo nesse capítulo, né, o capítulo 8, essa parte 3, a gente olha aí esse olhar do início da humanidade, né, esse olhar ali de quando o início da civilização, e é natural que a gente tenha muito desse olhar um pouco tanto quanto nostálgico, né? Ali de sempre olhar para o passado e falar algumas coisas de como no passado sempre era melhor, né? É muito comum. A gente no dia a dia tem muito desse hábito, então a gente traz isso para a gente. Então, no nosso trabalho, poxa, quando eu trabalhava naquela empresa, o ambiente era muito melhor, as pessoas eram melhores, tudo era muito melhor. Quando estudava naquela escola, sim, naquela época que sim, tínhamos professores melhores, os amigos eram melhores, a época era outra. Isso é muito comum, mas é algo que a gente tem que tomar um pouco de atenção, porque quando às vezes a gente sempre pensa isso, né? No passado era muito melhor e eu estava envolvido nisso, será que não tem um pouco do nosso egoísmo? Será que não é um pouco egocêntrico a gente imaginar que sempre porque estávamos lá naquela época, aquilo era melhor? Porque as coisas continuam, as coisas evoluem, as coisas mudam de sentido, de significado, e às vezes hoje para a gente não faz mais sentido, mas as coisas seguem boas, então é algo para a gente tomar atenção. Mas quando a gente retorna lá naquela parte do capítulo, né, lá do livro dos Espíritos, capítulo 8, e aí fala sobre essa questão da civilização, é algo que a gente hoje já percebe, se a gente hoje percebe isso, esse olhar de que será que naquela época do início da civilização o homem era mais puro, ele era muito mais do bem, será que esses espíritos eram melhores? É uma dúvida que a gente hoje tem e que Kardec também teve lá no século XIX, né? Lá no ano 1850, 60, alguma coisa, durante o período da codificação de Kardec. E quando a gente abre lá o Livro dos Espíritos na questão 776, a resposta que Kardec recebe dos espíritos é que o homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, como o não foi viver eternamente na infância. Aquele estado é transitório para o homem que dele sai por virtude do progresso e da civilização. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira e o homem se melhora, olha só, o homem se melhora à medida que melhor a compreende e pratica. Então aí os espíritos já nos trazem, né, que aquilo era apenas uma fase, assim como a infância é para a gente uma das fases da nossa vida. É um período que, com certeza, oh, gostoso demais, quem que não gosta de lembrar das coisas da infância, né? Um período sem boleto para pagar, sem tantas preocupações, pode dormir até mais tarde, tem 2, 3 férias no ano, é ótimo. Mas é uma fase. E é curioso que a gente pensa, né? A criança, ela quer ser adulta. A criança, ela quer se desenvolver. Ela tem determinado momento que ela já não quer mais ser uma criança, ela quer ser adolescente. Então, fases naturais da vida. Então, quando a gente olha também para o aspecto da humanidade, isso também se aplica, né? Não é somente naquela época que tudo era bom. Aí na questão 779 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a força do progresso vem do homem ou é fruto do ensinamento? O que, que os espíritos respondem para Kardec? Ó, o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. E é muito interessante, né? Porque essa resposta aqui mostra o quanto que a gente tem que ter esse olhar um pouco mais paciente para o nosso irmão, para o nosso próximo, né? Para considerar essa pessoa que está sempre ao nosso lado. Porque nem todos vão estar do modo como a gente deseja, da maneira como a gente espera, da forma como a gente imagina, como a gente gostaria que fosse. Então, cada um tem o seu step, cada um tem a sua etapa, o seu processo de evolução, cada um tem a sua forma de entendimento. Isso a gente está falando de aspectos morais, intelectuais. Pô, aquela pessoa atrapalha o meu serviço. Cara, ela está em outro estágio do que você hoje. Ou você está mais adiantado com que ela, ou ela mais do que você. Então, a gente tem que ter um olhar um pouco mais humilde, né? Um pouco mais de bom coração com o nosso próximo, porque nem todos vão estar da maneira como a gente espera, né? Muitas vezes são expectativas nossas, e expectativas nossas são nossas, não representam aquilo que é a realidade. Seguindo no Livro dos Espíritos, a questão 781, ainda falando sobre a lei de progresso, né? Kardec pergunta: tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Olha só, hein? O homem tem essa capacidade de conseguir travar o progresso? A gente vai dar um jeito disso, de alguém? Se alguém quiser vir chegar aqui na Terra e querer, vai tentar travar tudo, vai conseguir? Resposta dos espíritos: não. Mas tem, às vezes, o de embaraçá-lo. Olha só, a gente não tem o poder de travar o progresso. Mas se a gente tem uma coisa que é muito capaz, é de embaraçar o nosso próprio progresso. E aí é algo que, se a gente pega para o lado pessoal da coisa, né? Saindo aí desse macro, entrando para o micro, pegando o indivíduo, acho que é muito natural que a gente pense quantas situações da nossa própria vida a gente consegue atrapalhar por conta própria, por, às vezes, escolhas mal feitas, por decisões tomadas de forma impensada. Então, acho que todo mundo conhece alguém, assim, um caso parecido, uma pessoa que tem uma vida super tranquila, estável, que tem a sua esposa, que tem já seus filhos, e às vezes essa pessoa começa a se envolver com uma outra mulher, um outro cara, e aí isso atrapalha ali em pouco tempo, bagunça, desestrutura toda essa família por conta de uma escolha mal feita, né? Por algo que foi impensado, por algo que foi ali do instinto que seja, ou por ser, por mau caráter mesmo, acontece. A pessoa depois ela pode melhorar, ela pode reparar esse dano, mas naquele momento ela agiu de forma errada. E é isso aí que a gente observa, né? O quanto que a gente se embaraça na própria vida, né? A gente não vai conseguir talvez travar o progresso, porque esse mesmo ser depois ele pode se pedir desculpa, numa outra encarnação ele pode reparar esse dano, mas olha como a gente começa a se enrolar em tantos outros fios. A gente veio pro planeta Terra cheio de dívidas, cheio de coisa para ser resolvida, e a gente, ao invés de resolver esses itens que estão errados, né, que a gente precisa consertar, a gente vai lá e se enfia em outros nós, em outros rolos, né? Então, é isso que muitas vezes acontece na nossa vida. Não vamos parar o progresso, mas temos essa habilidade de embaraçar o nosso próprio destino. Quando a gente avança, né, o tópico, quando a gente vai falar sobre, mas e a humanidade? A humanidade, de alguma forma, ela está evoluindo? Porque é muito comum também que a gente fale. Se a gente fala que no passado era melhor, Também outro comentário super comum é quando a gente fala: ah, mas a humanidade do jeito que está não tem mais saída, né? A humanidade da forma como está não tem mais progresso adiante. E aí é muito difícil, né, a gente falar a humanidade está evoluindo quando a gente se encontra justamente nesse estado de hoje com guerras, né? Guerra da Ucrânia com a Rússia, guerra de Israel com a Palestina. E aí aqui não entrando no mérito exatamente de quem está mais certo, quem está mais errado, né? Quem que começou primeiro, quem que continuou de forma pior. Mas se a gente olha isoladamente para a questão da guerra mesmo, é um desastre humanitário, né? De todo modo, independente de quem esteja certo ou errado, as pessoas estão morrendo, pessoas estão passando por sofrimento, por dor. Então, nunca é um cenário positivo para a gente observar na nossa sociedade. Mas ainda assim, olha só que interessante. Quando a gente estuda a doutrina dos espíritos, a gente percebe que a espiritualidade sempre de alguma forma consegue utilizar aquilo que a gente faz até mesmo de errado para o nosso benefício, né? Para a nossa evolução e até a guerra, olha só, pode ser um artifício da espiritualidade. É o que a gente tem lá na questão 744 do Livro dos Espíritos, né? O que objetivou, então qual foi o objetivo da providência divina tornando necessária a guerra? E aí a resposta dos espíritos é a liberdade e o progresso. Então, a necessidade da guerra acaba vindo nesse sentido da liberdade e do progresso que isso é gerado. Ah, Bruno, então quer dizer que a espiritualidade ela planeja de tempos em tempos guerras para que acelere a evolução, o processo? Não. Nunca que algo esteja ligado a dor, sofrimento, que pessoas vão morrer às vezes de forma antecipada ou que vão passar por algumas situações não agradáveis, como uma guerra, né? Nada positivo. É algo que a espiritualidade planeja, mas isso é um mal que é gerado pelo homem que a espiritualidade, percebendo, tenta ali de alguma maneira acelerar alguns processos e perceber como que o homem também pode, no final dessa história, ter algum processo de evolução com isso, né? Então, a gente fala, né, que a espiritualidade ela utiliza essa liberdade que é dada ao homem, porque está dentro do nosso livre-arbítrio, de quem que a gente quer conflituar, com quem que a gente quer entrar em conflito, e assim, de alguma maneira, ela acelera o progresso. Se você lembra lá do livro Nosso Lar, né? Nosso Lar, aquelas cenas clássicas lá de quando é dado o anúncio de que ia começar ali a Segunda Guerra Mundial, a gente percebe uma aflição, uma tensão que é gerada no ambiente do plano espiritual. Os comentários assim de preocupação, porque sabiam que era iminente ali o início de uma guerra e de a quantidade de espíritos que retornariam à pátria espiritual, né? Então, nunca é algo planejado pela espiritualidade. Eles estavam preocupados. Se fosse algo gerado pela espiritualidade, eles não estariam preocupados, né? Então, é algo que a espiritualidade tenta de alguma maneira. Já está feito? Já está feito. Vamos tentar de alguma maneira ver como a sociedade pode evoluir com isso, o que a sociedade pode aprender com isso. Aí segue ainda no Livro dos Espíritos a questão 783, interessante a gente falar sobre isso aqui, ó. Segue sempre a marcha progressiva e lenta, o aperfeiçoamento da humanidade? Então, a gente sempre vai nessa linha, nessa toada, né? De seguir devagar e sempre com a evolução. Resposta dos Espíritos: ao progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. As evoluções morais, como as evoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, dormitam durante séculos, depois irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do carunchoso edifício do passado. Olha como é difícil o Livro dos Espíritos, né? Que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Tentando simplificar um pouco o que ele fala lá no parágrafo anterior, né? Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Será que ali aquela pandemia do Covid-19, que até hoje ainda traz aí algumas consequências, será que isso não foi um daqueles aspectos que transformou o homem, isso ali no aspecto físico e depois moralmente, o quanto que esse homem mudou, né? É algo para a gente observar. E aí as evoluções morais, olha só. Assim como as evoluções sociais se infiltram nas ideias pouco a pouco. Se a gente observar como é que era a cabeça dos nossos avós, né, das famílias há 50, 60 anos, antigamente e hoje em dia, muita coisa mudou. Ó, vou dar um exemplo básico, do quanto da questão do preconceito. Né? Imaginar uma mulher vestindo calças, né? É um absurdo. Como pode? A mulher tem que vestir saia ou vestido e o homem tem que usar calça. Lógico, isso não é o que representa a evolução da humanidade, mas é algo do comportamento, é um pouco da nossa cultura que mostra que aos poucos as coisas vão se alterando e às vezes a gente nem percebe que se modificaram, né? Questão 785, essa daqui é maravilhosa. Qual o maior obstáculo ao progresso? E a resposta dos espíritos? O orgulho e o egoísmo. Isso aqui define muita coisa, né? Tudo que é de errado na sociedade, tudo que atrapalha o nosso progresso, está ligado ao nosso orgulho e ao nosso egoísmo. Já parou para pensar? Ó, quando a gente fala sobre a questão dos relacionamentos, a traição, o que é a traição? Muitas vezes é essa relação de orgulho, de egoísmo, aquele cara pensou somente nele, aquela mulher pensou somente nela naquele momento e teve essa situação do próprio orgulho, pensou somente nela e quis cuidar, né, mostrar que ela era muito mulher, que ela era muito, o cara era muito homem, muito macho, né, o orgulho dele. Quando a gente fala sobre guerra, né, conflitos aí, o que é isso, né? Você pensar somente no seu próprio umbigo, não imaginar o quanto de pessoas serão afetadas por isso. Orgulho e egoísmo são dois itens que estão ali super próximos e o quanto que afetam a nossa caminhada espiritual. Ao mesmo tempo, se a gente conseguir controlá-los, a gente consegue evoluir de forma muito mais fácil. Questão 792, por que não efetua a civilização imediatamente todo o bem que poderia produzir? Então Kardec pergunta, olha, o homem já sabendo de algumas coisas, né? Será que ele não poderia de uma vez ser bom, né, e ter o seu progresso de forma mais adiantada? E a resposta, porque os homens ainda não estão prontos e nem dispostos a alcançá-lo. Acho que não estar pronto não é uma frase que me chateia, porque não estamos prontos é um processo, né? A gente vai chegar em algum momento, mas não estar disposto a alcançar isso sim, né? Isso é alguém que está ali. É alguém preguiçoso, alguém que não tem talvez essa intenção moral, intelectual de buscar isso. Isso sim é um pouco triste. Mas, depois de tudo isso, quando a gente fala de lei de progresso, nossa, parece que o clima pesou. Será que a gente consegue trazer um olhar de otimismo? Sim, é possível a gente trazer um olhar de otimismo, né? Porque quando a gente pensa em toda essa sociedade que precisa evoluir e quem faz as coisas certas, será que vale a pena, né? Vale muito a pena, vale sempre muito a pena fazer, se movimentar, sair da zona de conforto. E aí o Cortella, que é alguém que admiro muito, esse professor querido, ele tem sempre as suas reflexões, em sua filosofia magnífica, né? E ele fala uma frase assim que é muito forte, mas eu vou falar do jeito que ele disse. O pessimista, né? Quando a gente pensa somente na pessoa pessimista. O pessimista é, antes de tudo, um vagabundo. A melhor maneira de não precisar fazer nada é acreditar que nada pode ser feito. Vou repetir. O pessimista é, antes de tudo, um vagabundo. A melhor maneira de não precisar fazer nada é acreditar que nada pode ser feito. Cortella ainda continua, né? Ser otimista dá muito trabalho. Você tem que estudar, se dedicar, tem que se reunir. E a frase que é mais falada por um pessimista é: que horror esse problema, o que está acontecendo? Alguém tem que fazer alguma coisa, né? Se colocando sempre como se não fizesse parte de todo o processo, como se fosse alguém fora de tudo isso. Outra coisa que Cortella fala, a única coisa que o pessimista faz é sentar e esperar dar errado. E aí quando alguém levanta e questiona assim, mas não está dando errado? Ele diz, espera que você vai ver. Então, é esse olhar do que o pessimista, ele é no fundo, ele é um vagabundo, porque ele diz que as coisas estão ruins e não tem muito o que ser feito, porque ele não quer fazer. Ele não quer se movimentar. As coisas estão aí para evoluírem. A gente pode evoluir junto com elas e fazer com que as coisas mudem, né? Cortella também, ele fala, né, que um dos maiores problemas, assim, que ele vê dos pessimistas, e que também estão ali atrelados aos vagabundos, são aqueles que vão, né, reclamam das reuniões de condomínio, do prédio lá onde a pessoa vive, e aí nas primeiras coisas que são decididas que ela não concorda, ela reclama. E ele fala, mas poxa, você nem se movimentou para um dia nem ouvir. Isso na parte da democracia é a mesma coisa, né? Na nossa sociedade, a gente reclama de como as coisas não estão legais, de como tem um buraco na rua da nossa casa, mas a gente não pega o telefone para ligar, para avisar a prefeitura, para nada disso. Então, o pessimista é, antes de tudo, um vagabundo. Forte a frase, hein, do Cortella. O que ele diz, Cortella, ainda? Que a gente tem que ser um otimista crítico, né? Para que a gente não seja ingênuo e também não seja enganado, né? Não seja facilmente ali enganado pelas pessoas. Quando a gente tem esse olhar do todo, né? Vamos pensar de que o mundo, o planeta Terra, ele é formado por nações. Essas nações são formadas por povos, os povos são um conglomerado de grupos, os grupos em si são famílias, e dentro das famílias a gente encontra o indivíduo. De toda essa linha, mundo, nações, povos, grupos, famílias, indivíduo, qual desses você tem um controle? Só o indivíduo, só de você mesmo. Então, é isso que a gente tem que trabalhar. E como que a gente evolui? Em nós mesmos, né? A partir do nosso trabalho, a partir da nossa evolução moral, a partir da nossa evolução intelectual. E o que representa cada uma dessas coisas? Olha, o trabalho está intimamente ligado à nossa dedicação e ao nosso esforço. A evolução moral está ligada à caridade e ao amor. Já sempre falamos, né? Não é a caridade da esmola, mas é aquele que se dedica ao outro, que se preocupa com o outro, que está ali à disposição do próximo. E a evolução intelectual está ligada ao estudo e aprimoramento. Então, a nossa evolução individual, que aquilo é o primeiro passo para a gente mudar o mundo, que é o que a gente tem o controle, a gente não vai mudar o mundo, né? A gente, sem primeiro cuidar de nós mesmos, sem cuidar depois da nossa família, dos grupos próximos de nós. Então a gente pensa muito no todo, sendo que muitas vezes o olhar deve ser para o indivíduo. Quando a gente pensa nesse aspecto do nosso trabalho, da nossa evolução moral e intelectual, fica mais fácil que a gente caminhe para a evolução do todo. Recados finais que eu deixo. Não olhe tanto para o vizinho, né? Sobre essa questão da evolução, não olhe tanto para o seu vizinho. A gente tem muito esse hábito, né, de ficar ali sempre se comparando. Isso atrapalha demais a gente. Quem fica olhando muito para trás tropeça, né? Quem fica olhando muito para o lado também tropeça na sua caminhada. Não se importe tanto. Tem um podcast aí que a gente já ouviu há algumas semanas. Não se importe tanto. Isso atrapalha, porque às vezes você não fica olhando para o lado para ver como seu colega está, mas dá muito ouvidos àquele que fica gritando do seu lado. Não se importe tanto, cuide de você, o indivíduo não tem que ficar dando tanta atenção para isso. Confie no seu progresso, confie no seu processo. As coisas vão acontecer. Um pouco de cada vez e dia a dia a gente vai conseguir chegar naquilo que a gente precisa na nossa trajetória. E por fim, consulte a sua consciência, não tem linha melhor na nossa moral do que a nossa própria consciência. Quando a gente é intuído o tempo todo, já era algo tratado no Livro dos Espíritos, né, que a gente tem essa participação dos nossos espíritos. Os nossos anjos da guarda, nossos espíritos, amigos, estão sempre ao nosso lado, então consulte a sua consciência para saber se aquilo que você fez num dia está adequado ou não, assim como Santo Agostinho, como a gente já falou no outro episódio, né? Que ele toda noite fazia o seu exame de consciência e ali ele pegava uma conta, um saldo geral do dia. O que ele tem feito de positivo, o que ele tem feito de negativo, como ele pode reparar e como ele pode melhorar. Uma mente em paz, ela é capaz de tudo, mas uma mente perturbada não sabe para onde ir, e uma mente que não sabe para onde ir, ela não consegue evoluir naturalmente. Se você gostou desse episódio, conhece alguém que gostaria de ouvir, então compartilhe com essa pessoa. Os trabalhos técnicos de mais um episódio foram feitos por Fernando Teixeira. Eu sou Bruno Sereno. Este é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus. Tchau, tchau.